Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, você que acompanha o nosso Morada Cast. Antes da informação, do debate e da análise, eu quero lembrar você para baixar o app da Rádio Morada e levar a programação da sua rádio preferida onde você for. A melhor programação e as melhores promoções, Morada, a rádio líder absoluta. E no Morada Cast de hoje nós vamos discutir primeiro, trazer a informação de que o número de candidatos para as eleições de 2020 bate em recorde em boa parte dos municípios brasileiros, inclusive na capital paulista, inclusive também em Araraquara, Chico Lourenço, Ari Campos, que estão aqui nessa participação hoje. Araraquara pode ter entre 8 ou 9 candidatos nas eleições 2020. Uma rápida pesquisa que a gente fez aponta que esse é o maior número, pelo menos em 30 anos. Eu me arrisco a dizer que esse é o maior número de candidatos desde que as eleições, a escolha de prefeito se dá por meio de eleições. 8 candidatos é um número absolutamente atípico e isso tem se repetido em outras cidades também. A gente vai arriscar aqui algumas análises e pensar se isso, se essa quantidade se reverte também em qualidade dos candidatos, das propostas e também do voto do eleitor. Acompanhe.
No ar, Morada Cast. Morada!
Acho que essa informação está com você, Ari, porque termina o prazo para convenções partidárias. E a nossa região mostra que aumentou o interesse de candidatos na disputa pelo cargo de prefeito. A gente percebe que aumentou não só na nossa região, estado de São Paulo, a gente percebe que outros municípios, principalmente na capital paulista, Ari.
Pois é, terminou quarta-feira, dia 16, o prazo para partidos políticos realizarem coligações e definirem por meio de convenções partidárias os candidatos que vão disputar as eleições municipais deste ano. Na nossa região, analisando as candidaturas de alguns municípios, é possível indicar o crescimento significativo no interesse pela cadeira do chefe do executivo. Aqui em Araraquara, por exemplo, as convenções oficializaram 9 pré-candidatos a prefeito, o maior número dos últimos 30 anos. Em Américo Brasiliense, tem 5 nomes na disputa ao executivo. Desde 2014... 2004, quando também foram 5, a cidade não tinha tantos candidatos a prefeito, isso em Américo Brasiliense. Já em Matão, o pleito deve ter também 9 postulantes ao executivo. Já São Carlos tem cerca de 12 candidatos. Apesar da crise financeira, em muitos casos, queda na arrecadação dos municípios, dificuldade para fechar a folha de pagamento do servidor, o cargo de prefeito ainda gera muito interesse.
Matão acabou tendo a desistência de um candidato, portanto, são 8 candidatos em Matão. Américo, 5. Araraquara, 9.
Araraquara pode fechar com 8 também.
Pode fechar com 8 também.
Porque o PCO me parece que tem alguma questão jurídica, burocrática a ser resolvida.
Sim.
Né, lançar a pré-candidatura, vamos ver se oficializa, se registra realmente a candidatura.
E São Carlos, 12. Então são números que chamam a atenção porque realmente nos últimos anos não tivemos tantos candidatos assim. Eu lembro que em 2016 foram 6, né, Luiz, em Araraquara.
Que já era bastante.
Já era bastante.
Já era bem acima do que se praticava em anos anteriores.
Américo foram apenas 2 em 2016. Então a gente percebe que cresceu o interesse. Agora, por que 2020 esse interesse aumentou? Não estamos num momento favorável para o chefe do executivo. A gente vem observando e ouvindo de prefeitos da nossa região, com quem a gente tem mais contato, uma queda gigantesca na arrecadação, dificuldade para cumprir com os compromissos da administração pública, pagar o servidor. Tem a crise da pandemia, mas cresceu esse interesse. Por outro lado, será que esse maior número de candidatos traz, na verdade, boas opções ao eleitor? Quem vai ter que fazer essa escolha e apontar se tem boas realmente opções é o eleitor de cada município. Por outro lado, Luiz, você acha que essa quantidade de candidatos, de postulantes ao executivo é importante para a escolha do eleitor, para a democracia?
Bom, vamos lá. Quantidade não representa qualidade, né? Evidentemente, não necessariamente. Pode até representar, eu acho que ajuda a oxigenar o debate. Tem mais candidaturas, então você tem que ter um projeto de fato. Não fica naquela polarização burra de que, né, se eu sou contra o Ari, só posso votar no Luiz. Então quem é contra o Luiz tem que votar no Ari. Não, você tem uma pulverização de candidaturas. Então o eleitor tem mais opções, ele vai ter que ser convencido da proposta e da viabilidade de governança de cada um. Agora, a explicação, Chico, eu me arrisco em duas questões. Uma é política. Nós passamos praticamente 20 anos da nossa recente democracia numa polarização da política nacional, com pelo menos dois polos. Você tinha de um lado o PT, que liderava o governo nacional, uma agenda social, então você tinha um polo petista, isso em São Paulo era muito claro, né? Você tinha o polo que naquele momento era representado pelo PSDB. Vejam, PT e PSDB polarizaram as eleições de 94, de 98, de 2002, de 2006, de 2010, de 2014. Só foi rompido isso com a ascensão do Jair Bolsonaro em 2018. Então, durante seis eleições majoritárias, desde 1994, PT e PSDB polarizaram. Isso refletia nos cenários locais. Então você tinha também essa polarização repetida, claro que com algumas variações, enfim, mas esses dois polos variam. Tanto é que Américo em Araraquara, em muitos momentos, dois, três candidatos, não mais do que isso, porque os polos estavam ali representados. Essa polarização se reproduzia. O cenário político mudou com a saída do PT no poder e tudo que atingiu o partido, com a derrocada do PSDB nacional, né, a partir, por exemplo, do que aconteceu com Aécio Neves, as denúncias contra o Geraldo Alckmin, a ascensão do Dória, que é o único ponto hoje de convergência do PSDB, mas ainda é uma liderança não nacional, enfim, estadual, então, e a ascensão do Jair Bolsonaro, você teve uma mudança no quadro político. E aí você tem as pessoas, os partidos, querendo ocupar essa lacuna, né, porque não tem mais a liderança do Lula, não tem mais a liderança do PSDB, quem que vai ocupar essa liderança? Os partidos estão querendo preencher esse vácuo, então a necessidade de ter mais candidaturas, o que justifica o Márcio França, que tem uma tradição política no litoral, disputar hoje uma eleição na capital, preencher um vácuo político, tentar ele ocupar um espaço político que tem ali. Então há esse contexto político de preenchimento de um espaço que ficou muito tempo em dois polos. E há uma outra explicação que eu acho até mais efetiva do que essa primeira, que é a legislação eleitoral. Em 2020, não é mais possível a coligação para vereador. Cada partido só pode sair por si próprio. Isso significa o quê? Que o candidato, o partido que tiver um candidato executivo, dá mais visibilidade à sua legenda. Porque imagine você disputar a eleição sozinho, sem ter, para vereador, sem ter um candidato a prefeito que puxe voto para sua chapa. Então, como não tem mais a coligação no legislativo, há uma necessidade dos partidos de lançar uma candidatura própria, mesmo que ela não seja tão competitiva, só para dar mais visibilidade à legenda e automaticamente visibilidade à chapa de vereadores, buscando pelo menos presença no legislativo.
Por outro lado, eu vejo que apesar dessa possibilidade de mais opções que o eleitor tem para fazer suas escolhas, eu ainda acredito, Luiz, que nem todos esses partidos também que oficializaram candidaturas nas convenções vão, na verdade, registrar suas candidaturas. Porque tem até o dia 26 para registrar suas candidaturas.
Mas são poucos os que não vão registrar.
São poucos, mas tem aqueles que realmente lançaram exatamente para tentar conseguir espaço em uma coligação, para conseguir espaço político, talvez, após a eleição do candidato dessa coligação. Tem esses partidos também. Por outro lado, eu vejo que para o eleitor, talvez, por mais que pareça mais democrático, mais interessante, mais opções, nós temos um eleitor mediano e que muitas vezes não procura se aprofundar na pesquisa, buscar o histórico do seu candidato. E aí, esse grande número, eu acho que confunde cada vez mais a cabeça do eleitor. Não acho interessante apenas dois candidatos também, porque você fica sem opções, mas talvez 9, 8 candidatos em Araraquara também, eu acho desproporcional. Acredito que seria muito melhor que os partidos investissem realmente em nomes, trabalhassem esses nomes, estruturassem politicamente suas bases para depois de uma construção política, de uma formação de base, de repente se lançar um candidato lá na frente. Por que que eu digo isso? Porque nós temos novos partidos que começaram a ganhar ascensão nos últimos anos e que lançam candidatos que ainda não são competitivos. Não são competitivos, não conseguem montar uma base, de repente criar ali a possibilidade de ter uma cadeira na Câmara Municipal, mostrar seu trabalho, a bandeira do partido, né? Estar mais próximo da população na construção de ideias. Então, acredito que, por um lado, por mais que pareça democrático e favorável para o eleitor, eu já entendo que para o eleitor mediano, que é o eleitor que nós temos no país, isso não é importante, vai confundir bastante.
Acho que não, viu, Chico? Pois eu não. Acho que não. Acho que abrir o leque de opções é muito bom. Agora, o que eu tô vendo é que parece que são as mesmas caras, nenhuma novidade assim, sabe? Não chama muita atenção, é sempre o mesmo discurso. E é isso que a gente tem que ficar preocupado, porque depois que assumem, lá em janeiro, olha, assumi aqui a prefeitura, mas a situação tá feia, hein? Tá tudo vermelho, não tem arrecadação. Isso todo mundo já sabe. O que a gente tem que cobrar agora é o que que você vai fazer quando você assumir a prefeitura. Realmente você vai mudar ou você vai continuar com esse mesmo discurso? Porque parece que são as mesmas caras e parece que vai ser o mesmo discurso.
O número de candidatos, Chico, deveria ser da natureza do nosso sistema político, que é pluripartidário. Se você tem 35 partidos registrados, muitos deles reproduzidos em Araraquara, Araraquara tem registrados aí diretórios de uns 20 partidos, pelo menos, ou mais. Então, naturalmente, você poderia ter uma eleição, deveria ter uma eleição, com um número expressivo de candidaturas. Essa deveria ser a tônica. Eu acho que o contrário que é uma anomalia. Você tem 35 partidos, mas na hora de uma disputa, a prefeitura de uma cidade importante como Araraquara ou São Paulo, por exemplo, você tem 2 ou 3 candidatos. E esses demais partidos, esses 35 registrados, fazem o quê se não disputam eleição?
É que a maioria não tem ideologia forte.
Mas a anomalia está em não ter os candidatos. Na verdade, é a expressão da anomalia, porque nós não temos 35 ideologias vagando por aí, 35 projetos diferentes. Não, são legendas criadas, né, muito parecidas. Aliás, se você pegar o estatuto dos partidos, você vai encontrar inclusive o Ctrl-C, Ctrl-V do estatuto de outro partido. Inclusive em atas partidárias. Peguem as atas das convenções, inclusive aqui em Araraquara. Você vai ler a ata, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Das mesmas expressões. Então só muda o nome do presidente e de quem assina. A ata é a mesma, porque não tem partidos, né? São legendas acopladas a determinadas candidaturas. Se nós tivéssemos partidos sérios, um sistema político que funcionasse de verdade, nós teríamos todos os anos 20 candidaturas a presidente da República, porque nós temos 40 legendas nesse país. Então seria natural que cada um tivesse um candidato a presidente. Como é tudo a mesma jossa, né? Como tem pouca diferença, aí você tem pouquíssimas candidaturas.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.